Este é o Segurança Legal, episódio 118, gravado em 8 de fevereiro de 2017, Exposição de Crianças na Internet. Neste episódio, vamos falar sobre sharenting e oversharing, práticas realizadas pelos pais que podem trazer prejuízos às crianças.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, e-mail, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes. O que mais, Vinícius?
Meu Deus do céu. Já falou. Instagram, Instagram a gente não tá nem mantendo mais.
É,
né?
Instagram é muita coisa pra manter,
é,
né?
Muita coisa a gente não tá conseguindo. E agora tem o vlog também, que, né?
Pois lá no YouTube. Lá no YouTube.
Acessem youtube.segurançalegal.com.
Vocês vão encontrar lá. Todos os links, como de costume, já estão no nosso site. Você falou em vídeo, Vinícius. Publicamos um novo vídeo. O que você está fazendo com seus dados? Quem ainda não viu, visite lá. A gente colocou tanto no site do Segurança Legal quanto no canal. Então, se você preferir, e a gente até recomenda, se inscreva no canal lá do YouTube para você ficar atualizado com os novos vídeos que virão. Eu aproveito também, Vinícius, para mandar um grande abraço para o meu amigo José Rodrigo. Conversei com ele ontem, ele disse que viu o vídeo, gostou bastante, ficou preocupado com as coisas que estavam ali e tal. E é importante dizer que aquele vídeo que eu gravei com aquele texto, né? São referências a coisas que já aconteceram. Claro que em maior ou menor grau, ou eventualmente uma projeção, mas tudo que tá ali já aconteceu.
Tu tá dando spoiler do vídeo, Guilherme.
É para que as pessoas vão lá e assistam o vídeo, né? Por isso é só para deixá-las com vontade de ver o vídeo. Também não podemos esquecer, Vinícius, que esse podcast e também o vlog do Segurança Legal são uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, a empresa especializada em proteção de dados e segurança da informação. Para saber mais sobre os serviços da Brown Pipe, visite www.brpe.com.br. Para ir direto, então, ao resumo de notícias, vá para 15 minutos e 33 segundos. Para ir direto ao assunto principal, vá para 33 minutos e 54 segundos. Vamos à mensagem dos ouvintes?
Vamos lá.
Primeiro é o Rafael Costa, que nos mandou uma mensagem por e-mail.
Ele diz o seguinte: olá, senhores. Boa tarde. Meu nome é Rafael Costa, sou de São Paulo. Recentemente escrevi um e-mail aos senhores dizendo o quão importante é este podcast e me incentiva em minha jornada na faculdade de Direito. Como já havia citado antes, decidi estudar Direito após concluir o MBA em SI, em Segurança da Informação.
Legal, hein?
É, muito legal. Desta vez, gostaria de ouvi-los falar um pouco sobre softwares piratas. Não sei se já gravaram algum episódio com este tema. Não gravamos.
Não.
Mas gostaria de saber o risco que isso pode trazer para as companhias, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito da segurança da informação. E se os senhores consideram o Hackintosh uma forma de pirataria?
O que é Hackintosh, Vinícius?
O Hackintosh é o seguinte, né? Como o sistema operacional da Apple é muito bom, mas o hardware é muito caro, vários entusiastas, né, já há alguns anos, começaram a montar hardwares alternativos, né, ou seja, com equipamentos genéricos, né? Então, com placa-mãe, placas de vídeo e tal, que sabidamente são compatíveis e que funcionam com o macOS. E aí eles montam um hardware para rodar o sistema operacional da Apple sem ser o hardware da Apple. E claro, obviamente você monta um hardware em termos de desempenho melhor e mais barato por causa do valor. Claro que você não tem o design, né, aquela coisa toda. Né? Mas para quem interessa que a coisa seja funcional, né, e você tenha os mesmos recursos, funciona muito bem. Porém, não é assim tão fácil montar um Hackintosh, né? Porque você precisa tem vários macetezinhos, tem, eu já andei olhando isso algumas vezes, né? Para quem der uma fuçada com um pouco mais de detalhe, vai encontrar que a gente tem que mexer no bootloader, tem que mexer em algumas configurações meio exóticas lá do bootloader e do macOS. Mas existem hardwares que inclusive têm as configurações prontas já na internet, né? E já foram testadas e funcionam. Então, se você comprar aquele hardware ali, você não tem trabalho nenhum a não ser fazer, seguir a receita de bolo, né? Que você encontra na internet e você consegue rodar o SX ou o macOS num hardware que não seja da Apple. Agora, se isso é pirataria ou não, nós temos que olhar com um pouco mais de cuidado, né, Guilherme?
Claro, com os termos de uso, né? A licença de uso, melhor dizendo.
A licença de uso. Eu acredito, eu tô chutando aqui, tá? Eu acredito que a Apple amarrou, sim, o uso do seu sistema operacional com o seu hardware. Seria seria um erro estratégico, né? Não fazer isso, uma vez que a Apple não vende software, né? Ela vende hardware.
Os tipos de licença de uso são bem diferentes entre si. Se você começa a falar, por exemplo, em banco de dados, então uma série de licenças diferentes para número de processador, instâncias, né? Tem a questão dos usuários, né?
Claro.
As calls, enfim. É um assunto bem interessante. Vamos ver se a gente consegue trazer no futuro isso.
A gente aborda, inclusive, o Hackintosh.
Legal.
Bom, e ele continua. Obrigado mais uma vez por este programa de tamanha qualidade e também com a importância que dão para cada ouvinte que se manifesta com perguntas, dúvidas ou até mesmo críticas. Grande abraço. Muito obrigado, Rafael Costa.
Obrigado.
Continue nos acompanhando e colaborando conosco.
Obrigado. O próximo é o Marcos Rosa, também por e-mail.
Isso, Marcos Rosa nos diz boa tarde. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo conteúdo de qualidade disponibilizado pela equipe Segurança Legal. Minha sugestão de tema é engenharia social, fator humano como ponto mais vulnerável em qualquer ambiente de TI. Abraço, sucesso 2017. Sim, é um bom tema. Mas vamos lá, vamos pensar, tá na lista aqui.
Certo. Obrigado, Marcos.
Um grande abraço, Marcos.
O Augusto Matos nos mandou duas mensagens pelo site. Vamos resumir aqui para poder ler a síntese aqui das duas, né, Vinícius?
Isso. Então, vamos lá. O Augusto Matos nos diz parabéns por mais este episódio. Só queria agradecer as indicações dos livros que vocês recomendaram nos capítulos. Quero dizer que já li o que vocês recomendaram no capítulo, no episódio 73. Privacidade não é confidencialidade. O livro Cegueira Moral, do Zygmunt Bauman. Já leu o livro, que legal.
Recentemente, o Zygmunt
Bauman. Sim. E estou para ler o livro Understanding the Privacy, do Daniel Solove. É muito bom. Que foi recomendado no capítulo 56, Privacidade não é confidencialidade. Que bom, que bom, Augusto. E ele segue dizendo bem, gostaria de sugerir um tema. Trata-se de diversos problemas que decorrem do uso de aplicativos de VPN no sistema operacional Android. Conforme mencionado no estudo feito por pesquisadores, as soluções não criptografam muitas vezes o túnel. Se criptografam, deixam o tráfego DNS fora do roteamento. Existem malwares, adwares nas soluções, bem como outros pontos falhos. Enfim, a questão é bem problemática. É verdade, Augusto, principalmente quando deu aqueles bloqueios de WhatsApp no Brasil, né, que saiu o pessoal, não, instala o software de VPN e acessa via internet e tal, né? Como ninguém quer pagar por um serviço de VPN, que existem vários bons, pagos, inclusive recomendados pela EFF, né? O pessoal prefere, as pessoas preferem usar uma versão free. O que é free, ele é free por um lado, porque você está pagando de outra forma por outro. E aí a coisa é que realmente complica. É um bom tema, sim, vamos botar aqui na nossa lista. E agradecemos a sua participação, Augusto, continue conosco.
Eu peguei aqui o livro do Zygmunt Bauman, na verdade é o Zygmunt Bauman e o Leonidas Donskis. Que são alguns diálogos, enfim. E aí eu abri aqui o livro ao acaso, né? E aí a importância de você, que a gente fala sempre aqui, né? De você fazer marcações nos livros que você lê, porque você consegue recuperar coisas que você já tinha lido e achou importante, né? E ele fala aqui sobre, bem atual, sobre essa questão da segurança internacional, enfim, até com as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? A segurança está no centro de muitas dessas ações. Ele fala aqui, a febre acesa e aquecida pela introdução, o fortalecimento, a utilização e o reenrijecimento das medidas de segurança torna-se o único reforço necessário para que medos, ansiedades e tensões de insegurança e incerteza se autorreproduzam, cresçam e proliferem. Ou seja, ele está falando sobre A explosão dessa coisa de segurança, né, a qualquer custo, enfim, e como a gente vê, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
Quem não ouviu ainda o episódio 73, né, já fica com a dica do livro antes de ouvir. Cegueira Moral, do Zygmunt Bauman e, Guilherme, qual é o outro?
Leônidas Donskis. Bem, Emanuel Linduarte mandou a próxima mensagem lá pelo site, Vinícius.
Isso, ele disse: Guilherme, Vinícius, realmente esperava por esse episódio. Qual episódio ele tá fazendo referência?
Ele tá falando sobre o Mr. Robot.
Mr. Robot, tá. Acompanhei o dilema do Guilherme sobre a série e ri muito quando vi que ele estava usando a série para dar exemplo e depois admitir estar gostando. No mesmo episódio, também o Fábio usou a cena em que a casa de uma advogada é invadida como exemplo e disse no final do resumo de notícias que muita coisa era estilo Mr. Robot.
É o problema de você falar as coisas aqui no microfone é isso, né? Você tem que se retratar às vezes.
É,
né?
Claro.
Mostrar que tava errado.
É aquela história, né? Quando você grava alguma coisa e publica, não tem mais volta. Claro. Então, se você errou, não tem como ficar quieto. O único jeito é falar que errou, não tem problema. Mas aqui não é um erro, né, Guilherme?
Não.
Aqui
não.
foi o preconceito que o Guilherme tinha com o Mr. Robot que passou depois. Bom, aí segue o Emanuel. Mas enfim, gostei muito do episódio e já fui logo procurar o canal Peixe Babel no YouTube, um canal que o Guilherme recomendou.
Que legal.
Além do mais, quando vocês citaram a logo da E-Corp, né, e lembraram da Dell na temporada 1 do episódio 4, exatamente no tempo em 16 segundos, né, acho que é, não, 16 minutos.
Minutos, acredito.
Você consegue ver um computador com um gabinete branco da Dell e acima do nome Dell um adesivo que seria a logo da E-Corp. Muito bom mesmo, admiro o trabalho de vocês e fiquei muito entediado durante o tempo que vocês tiraram férias. Desejo tudo de bom para vocês e continuem com esse excelente trabalho. Um podcast que eu não canso de acompanhar e me traz conteúdo de qualidade. Que a força esteja contigo. Assim, a força esteja... É comigo, tá, Guilherme?
Só contigo, né?
É, só comigo. Obrigado, Emanuel. Que a força esteja com você.
Obrigado, Emanuel. Obrigado pela tua mensagem aí, os elogios, enfim. E a última mensagem, Vinícius, vem, essa é pra ti, vem lá do Hamilton Justino. O que disse o nosso amigo Hamilton?
O Hamilton Justino disse assim: Vinícius, certa vez você comentou que utiliza algumas extensões, plugins no seu Firefox. Você poderia compartilhar conosco? Posso. Posso sim, não tem problema. Eu vou dar os nomes delas aqui, pode ser?
Vai lá.
Eu imagino que ele esteja perguntando com relação às extensões relacionadas à segurança da informação. Tá?
Privacidade,
né? Privacidade e tal. E tem outras extensões de trabalho. Então, assim, extensões que eu utilizo aqui, eu uso o uBlock Origin, tá? Para bloquear propaganda. Eu uso o Privacy Badger, né? Que é da EFF. Tá? Você pode procurar todas as extensões da EFF, todas elas são interessantes, tá? Eu uso também o Flash Control, tá? Que é um cara para desabilitar flash nas páginas e tal. Aí, sim, extensões mais relacionadas à questão de...
Tem também o HTTPS Everywhere, né? Esse não usa?
Esse eu uso, o HTTPS Everywhere eu uso também. Também da EFF. Tá? E tem as que eu uso com relação à segurança da informação, tá? Que eu uso para fazer alguns trabalhos, né? Cookie Keeper... Cookies Manager Plus, o Foxy Proxy, Hackbear não, que seria o urso. O Hackbar, HTTP Requester, HTTP Fox, JavaScript The Obfuscator, Modify Headers.
Aquele que mostra os campos escondidos.
É um deles, né? Web Developer.
Web Developer.
Assim, tem várias outras, extensões, mas acho que Temper Data é outro interessante, né? Se você usar essas aí, brincar com essas aí, você vai encontrar várias outras do mesmo estilo. Mas essas seriam, eu diria que as minhas preferidas. Uma que é muito legal, um pouco chata de usar, é o GrizzMonkey. GrizzMonkey. Que é bem interessante. Seriam estas, né?
Você vai deixar tudo escrito ali no show notes pra ele, né?
Não sei, deixo. Deixo sim. Tá, eu deixo os nomes lá. Mas são extensões bem interessantes aí pra brincar com a, questão de segurança da informação. Se você não souber, se você não é da área, tá? Você não indica essas outras extensões para quem não é da área, tá? Porque essas pessoas já vão se embananar com os bloqueadores de conteúdo. Se botar essas outras ferramentas lá, aí sim, aí é imprevisível o que pode acontecer. Tá bom, Hamilton?
Legal.
Grande abraço.
Continue conosco também, Hamilton. Bem, então se você não acompanhou, não sabe o que aconteceu na última quinzena, escute o nosso amigo Fábio Assolini com um resumo de notícias.
Resumo de notícias com Fábio Assolini.
Olá pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é compartilhar com você notícias e o que mais foi comentado na imprensa sobre esse nosso mundo da segurança da informação. Olha, se você tiver a sua sugestão, o seu comentário ou até mesmo a sua crítica, mande sua mensagem para nós no e-mail podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, invasão na rede Tor. Ransomware ataca hotel e câmeras de segurança. Prisão de cibercriminosos na Espanha. Smart TV espionando usuários. Macros maliciosas atacando sistemas da Apple. Roubos em cassinos e impressoras hackeadas. E vamos às notícias. Ransomware ataca câmeras de segurança nos Estados Unidos. Olha, vamos começar essa edição falando de dois ataques de ransomware que foram bastante comentados nessa quinzena. O primeiro deles foi feito contra câmeras de segurança usadas na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Esse ataque afetou 70% das câmeras que seriam usadas para monitorar os participantes, câmeras públicas em locais públicos, né? Que participariam aí do evento de posse do novo presidente americano Donald Trump. Esse ataque ocorreu 8 dias antes do evento ocorrer, né? Esse ataque infectou 123 das 187 câmeras que gravam vídeo nos lugares públicos da cidade, o que forçou aí o departamento de TI da cidade a resetar essas câmeras para as configurações básicas. Configurações de fábrica para que as câmeras voltassem a funcionar. É claro que o resgate desse ransomware não foi pago, mas é muito interessante aqui ver como esses dispositivos foram infectados. Nós sabemos que essas câmeras de segurança rodam uma versão embutida do Linux e sim, existe ransomware para Linux. Na segunda notícia relacionada a ransomware, outra notícia que foi muito comentada, inclusive por um dos nossos ouvintes, o Hamilton Justino, enviou para nós a notícia de um ataque de ransomware que afetou um hotel na Áustria. O hotel de luxo Romantic Rigravagni, que tem capacidade para 180 hóspedes, localizado nos Alpes austríacos, teve o seu sistema de administração cifrado por um ransomware que impossibilitou o hotel de gerar as chaves dos cartões magnéticos usados pelos hóspedes para abrirem as portas dos quartos, causando aí algum desconforto para esses hóspedes, né? O problema só foi resolvido depois que o hotel resolveu adotar um sistema analógico, né? Voltaram para as chaves, abrindo aí as portas com chaves comuns, né? Enquanto eles decidiam aí se eles pagavam ou não o resgate, que no final foi pago o valor de 1.500 euros para que eles tivessem aí os seus sistemas computadorizados voltando a funcionar, né? Inicialmente foi informado por alguns sites que esse ataque impossibilitou os hóspedes de saírem ou de entrarem dos quartos. Esse fato foi desmentido pelo hotel, porque os hóspedes que já tinham seus cartões magnéticos emitidos, eles conseguiam entrar e sair normalmente dos quartos, mas o ataque impossibilitou os funcionários do hotel de gerarem os novos cartões magnéticos que seriam usados para abrir as portas dos hóspedes que chegavam depois que o incidente ocorreu. Esse aí é mais um exemplo então do alcance e dos estragos que um ransomware pode causar em qualquer sistema computadorizado. E olha, nós podemos ter certeza que esse não será o último ataque desse tipo. Ferramentas de hacking da Cellebrite são vazadas. Em janeiro desse ano, a empresa israelense Cellebrite foi hackeada e cerca de 900 gigas de dados foram roubados. Para quem nunca ouviu falar dessa empresa, Eles são conhecidos por desenvolverem software de análise forense para ser usado em dispositivos móveis. A Cellebrite é especializada em extrair dados de dispositivos móveis, geralmente em investigações feitas por órgãos policiais, né? E para fazer isso, muitas vezes a empresa se vale aí de exploits ou outros métodos de acesso não convencionais para poder analisar e extrair os dados desses dispositivos móveis. Esses dados informam que a empresa costuma ter entre seus clientes governos de países opressores, como por exemplo a Turquia, Emirados Árabes, entre outros países. Mas o mais interessante aí é que um dos clientes da Cellebrite é o FBI. Os ouvintes vão se lembrar aí o ano passado, o famoso caso entre a Apple e o FBI, quando eles solicitaram para que o FBI desbloqueasse o iPhone de um criminoso que foi preso pelo FBI, me parece que era um terrorista, né? Que foi conhecido como caso de São Bernardino. O FBI exigiu que a Apple criasse um backdoor aí para que o governo conseguisse assim desbloquear o iPhone desse terrorista. Para quem não lembra desse episódio, o Guilherme e o Vinícius desse incidente, né? O Guilherme e o Vinícius comentaram sobre isso lá no episódio 96. Pois bem, o FBI depois das contas conseguiu desbloquear o iPhone, né, nessa época, e para isso eles usaram o software comprado junto à Cellebrite. Pois bem, até então não havia muitos detalhes publicados sobre esse hacking, sobre esse ataque feito à Cellebrite, mas na semana passada apareceu aí um pacote de 900 e poucos megabytes com, vejam vocês, as ferramentas de hacking usadas pela Cellebrite, que agora se tornaram públicas. O caso chama bastante atenção, porque na época da briga entre o FBI e a Apple, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele afirmou exatamente isso que ocorreu. Ele disse assim que desenvolver backdoors para governos é algo bastante perigoso, porque ninguém garante que esses backdoors terão um uso limitado somente na área do governo, ninguém garante que esses backdoors não se tornaram públicos, e vejam vocês, foi exatamente isso que ocorreu com esse ataque aí feito contra a Cellebrite, o que provou que o Tim Cook estava correto. Ataques contra bancos usam malware oculto carregado em memória. Olha, uma série de ataques comprometeu 140 bancos pelo mundo. Claro que isso não é novidade, os nossos ouvintes vão se lembrar aí dos ataques feitos contra a rede Swift, que desviou aí milhões de dólares de alguns bancos aí pelo mundo, né? Pois bem, um desses ataques chamou a atenção pelo fato dos criminosos usarem ferramentas legítimas, muitas vezes do próprio sistema operacional, e para não deixar nenhum rastro nos sistemas atacados, todo o malware e as suas ferramentas de ataque eram carregados em memória, sem tocar o disco, num tipo de infecção que nós chamamos de fileless. Detalhes desses ataques foram publicados pela Kaspersky, onde essas ferramentas de hacking como Mimikatz ou Matterpreter, eles eram totalmente carregados na memória, como os itens de configuração, sendo armazenados aí no registro do Windows, mas olha, nenhum arquivo ou evidência carregado ou gravado nos discos rígidos, né, do sistema atacado, não deixando aí nenhuma evidência caso o sistema comprometido depois passasse por uma perícia forense, né? De acordo com a Kaspersky, mais de 140 empresas no mundo foram vítimas desse ataque. A maioria delas são bancos ou empresas do setor financeiro. E claro, há vítimas no Brasil. Quem quiser saber mais sobre essa história, eu vou deixar o link lá no nosso site. Polícia espanhola prende hacker Phineas Fischer. Olha, a polícia espanhola anunciou a semana passada ter aí prendido três suspeitos envolvidos em ataques cibernéticos, e um deles seria o famoso hacker Phineas Fischer. Para quem não lembra, esse hacker ele foi o responsável por dois ataques bastante famosos, que foi o hacking, né? O ataque feito contra o Hacking Team e também contra o Gamma International, que são duas empresas aí envolvidas na compra e vendas de backdoors, exploits e outras ferramentas de ataques para governos, né? O ataque à Gamma foi em 2014 e o ataque à Hacking Team foi em 2015. Os três suspeitos foram presos pela polícia espanhola na cidade de Barcelona depois de uma outra investigação feita pela polícia de lá, pois foi feito um ataque contra o site da polícia da Catalunha, que é a região onde está a cidade de Barcelona, E essa investigação, então, levou até esses três suspeitos que foram identificados e presos pela polícia. Esse ataque que foi feito contra o site da polícia da Catalunha tornou público aí detalhes pessoais de 5.500 policiais na época, e essa investigação aí então levou à prisão do famoso hacker Phineas Fish. Hackers russos exploram falhas criptográficas em máquinas de cassinos pelo mundo afora. Olha, uma história fascinante, parece até filme, publicada no site da Wired. Detalha como hackers russos fizeram a engenharia reversa de máquinas caça-níquel de diversos fabricantes aí pelo mundo, né? E depois de fazerem essa engenharia reversa, eles vêm aí roubando essas máquinas com sucesso numa série de ataques que começou aí por vários cassinos nos Estados Unidos e tem atingido cassinos em todo o mundo, inclusive em países aqui próximos do Brasil, como o Peru, né? Na matéria da Wired é explicado como esses hackers tiveram acesso a máquinas antigas, obtidas em países onde o jogo era proibido, e após uma longa análise do software usado por essas máquinas, eles entenderam como funcionava esse software e eles descobriram falhas criptográficas que permitiam, por exemplo, que um atacante descubra os números randômicos usados por essas máquinas caça-níquel, o que consequentemente possibilitava aí com que alguém possa manipular essa máquina a tal forma de ganhar todo o dinheiro que está presente nessa máquina, lá manipulando ela, né? E esses números randômicos gerados nessas máquinas. Tudo começou com uma investigação da polícia americana que vem ocorrendo desde 2014. Alguns criminosos foram presos e tudo isso mostra para nós como uma simples falha criptográfica pode então comprometer toda uma indústria, no caso a indústria de jogos de azar, né? E olha, isso ainda vai ocorrer por muito tempo, porque os fabricantes dessas máquinas não têm demonstrado aí desejo de atualizar o software. Seria algo aí bastante custoso, algumas máquinas são bem antigas. Essa história é muito interessante, eu vou deixar o link para quem quiser ler a história inteira lá no nosso site. Fabricante de Smart TV é condenado por espionar os seus clientes. O fabricante de Smart TV Vizio espionou e usou indevidamente dados de 11 milhões de seus clientes sem o conhecimento ou sem o consentimento desses clientes, de acordo com um anúncio publicado pelo FTC, um órgão do governo americano. A companhia foi multada em $2.2 milhões após ser comprovado que ela coletou dados dos seus clientes, como o IP, sexo, idade, salário, estado civil, tamanho da casa, nível de educação, além, é claro, de usar indevidamente os dados de uso dessas TVs, coletados desde 2014 através de um software instalado nessas TVs, que de segunda em segunda enviava essas informações de uso para os servidores da empresa, que depois de coletar todos esses dados, eles chegaram a vendê-los para outras empresas, especialmente empresas de propaganda. Talvez alguns ouvintes nossos vão se lembrar, num episódio ocorrido lá em fevereiro de 2015, outra companhia grande, a Samsung, também foi acusada de espionar os seus clientes através da própria TV. O Vinícius e o Guilherme chegaram a comentar esse fato lá no episódio 69, né? Inclusive lá eles deram dicas de como é que você pode bloquear esse tráfego lá no seu firewall pessoal. Eu vou deixar a dica então para os nossos ouvintes que estão preocupados com a sua privacidade e desejam então bloquear esse tipo de espionagem feito através da sua TV inteligente. 160 mil impressoras hackeadas pelo mundo. Diversas impressoras foram hackeadas e ordenadas a imprimir uma página com desenhos em ASCII. Essa mensagem foi enviada aí para impressoras conectadas à internet no mundo todo e, claro, impressoras vulneráveis a ataques remotos. Essas impressoras atacadas, além de ter que imprimir esse desenho em ASCII, elas imprimiram o seguinte texto, né, sem o consentimento dos donos, né? A mensagem que as impressoras imprimiram foi: "Fui hackeada. Stack Overflowing, o todo-poderoso hacker Deus, retornou ao seu trono como o grande meme God. A sua impressora é parte de uma botnet. Sua impressora foi comprometida." Então essa mensagem foi impressa por 160 mil impressoras espalhadas pelo mundo, todas elas conectadas à internet. O autor do ataque deu uma entrevista pro para um site onde ele detalha como ele fez esse ataque. Ele escreveu um script para escanear a internet, procurando por esses dispositivos conectados e abertos à internet. Dispositivos esses usando o protocolo RAW, que é um protocolo de impressão usado pela internet. Essas impressoras todas conectadas usando as portas 9100, 631 e 515. Claro, ele encontrou essas impressoras usando o famoso site de buscas, o Shodan. Olha, ainda bem que ele não enviou para essas impressoras comandos infinitos para que elas imprimissem sem parar, gastando muita tinta e muito papel. Tudo isso, né, um ataque que chega até a ser engraçado devido a falhas presentes nessas impressoras. Macros maliciosas atacam computadores da Apple. Olha, malware baseado em macro, eles acabam de ultrapassar essa linha de divisão que existe aí entre os sistemas Windows e macOS. Um grupo de cybercriminosos russos tem usado documentos maliciosos do Office para Mac, todos esses documentos com macro embutidas, para assim infectar os computadores rodando o sistema da Apple. Assim como acontece em computadores Windows, os documentos maliciosos, ao serem abertos, solicitam que a vítima ative a execução dos macros. Para isso, eles usam de muita engenharia social. Documentos com macro maliciosos têm sido bastante usados para instalar ransomware hoje em dia, né? E então, ao ativar a execução do macro, essa macro vai baixar malware e terminar aí de completar a infecção nos computadores das vítimas aí, computadores rodando o macOS da Apple, né? Essa pesquisa foi publicada pela empresa americana Cynek, especializada em segurança para macOS, mas olha, uma coisa é certa, hoje não importa o sistema operacional, se o software... Se é software, né, e tem gente interessada, seguramente haverão ataques de malware. Invasão derruba pornografia infantil e 10 mil sites na rede Tor. E olha, para terminar o nosso resumo de notícias, eu quero comentar que um hacktivista invadiu um servidor responsável por abrigar um em cada 5 sites presentes na rede Tor. O serviço, chamado de Freedom Hosting, ele abrigava gratuitamente... sites, né, dentro da rede Tor, fornecendo aí 25 megas de espaço gratuito para as pessoas hospedarem seus sites dentro da rede Tor. Após essa invasão, os dados que estavam abrigados nesse servidor foram vazados, no total um pacote aí de 76 gigabytes, tem sido publicado em partes, né? O responsável do ataque, ele se identificou como membro do grupo Anonymous. E segundo uma entrevista que ele deu para o site, site Motherboard, ele disse que o objetivo da invasão não era derrubar esse servidor, mas que depois que ele fez esse ataque, ele mudou de ideia, depois que ele encontrou diversos arquivos de pornografia infantil presentes nesses servidores. Esses arquivos pertenciam aí a 10 sites de pornografia infantil com muitos gigabytes de tamanho, e esse volume grande de dados indicava aí que os donos desses servidores estavam ganhando dinheiro por hospedar esse conteúdo de pornografia infantil, né? Incidentes como esse nos fazem pensar na exposição das crianças à internet. Nós sabemos que muito conteúdo impróprio hoje existe na internet e, claro, os pais se perguntam sempre como reagir, como limitar ou como proteger os seus filhos no acesso das crianças à internet. Esse tema é muito interessante, mas quem vai tratar desse assunto na continuação será o Guilherme e o Vinícius. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos na próxima edição.
Sabe, Vinícius, que tem um filme da década de 90, lá do início da década de 90, aquelas comédias meio pastelão, assim, com Stallone, e o nome do filme é Pare, Senão Mamãe Atira. E esse filme, olha os filmes que a gente tá citando aqui, né? Saímos do Bauman lá...
Tu tá citando, né? Eu não sei onde é que tu assistiu esse filme, mas tudo bem.
Não, mas é um filme bem engraçadinho, sabe? E aí lida com uma coisa que tá bem no imaginário das pessoas. Sim. Lida com uma coisa que tá bem marcada na sociedade, de forma geral, tanto americana, brasileira, em tudo que é lugar. Que é como os pais, nesse caso a mãe do... O cara é um policial, né? O Stallone é um policial. E aí a mãe dele vem visitá-lo, enfim, ele fica com a mãe na cidade, assim, e ela só constrange o cara. Então ela chega ao ponto de andar com um álbum de fotos dele quando criança, dentro da bolsa, e aí tudo, né? Ela tá chegando no aeroporto, e aí tem as aeromoças saindo do avião, tudo olhando pra ele, rindo e se comentando, assim, e aí ele, o que que tá acontecendo, né? E quando ele vê, vem vindo lá a mãe dele, mostrando as fotos dele pra aeromoça, enfim. Ou seja, essa coisa que existe dos pais exporem as crianças e dos pais constrangerem muitas vezes os seus filhos sem que eles se deem conta, é necessário dizer, né? Me parece que a grande maioria dos pais não tem intenção de constranger seus filhos.
Sim, não faz de propósito.
É algo muito presente na nossa sociedade e parece que vem se expandindo de uma forma até um pouco preocupante com a internet, né, Vinícius?
Tá, virou norma a expansão da internet, né? Então você tem que colocar tudo na internet.
Uhum.
Então, hoje, por exemplo, os pais tiram fotos num estúdio fotográfico, a primeira coisa que eles fazem é jogar a foto no Facebook.
Uhum.
Pra que a desculpa normalmente é compartilhar a foto com outras pessoas, com parentes e tal, né?
Uhum.
Mas se você realmente deseja fazer isso, você tem como controlar. Muita gente simplesmente publica, deixa públicas as fotos nos seus perfis.
Uhum.
E outros dizem que publicam apenas para os amigos, mas elas esquecem que no Facebook nós temos contatos. Claro que vários contatos são amigos.
Uhum.
Outros são apenas conhecidos. E dependendo como você conduz a rede social, né? Outros você nem conhece. Então, chamar de amigos todos os contatos que você tem no Facebook é um pouco exagerado, né? E aí, o que acontece é que as famílias acabam publicando fotos da sua intimidade, dentro de casa, das suas férias, fotos tiradas em estúdio, etc, etc, etc. Publicando isso na internet.
Envolvendo os seus filhos.
Né? Envolvendo os filhos, né?
Não só filhos, né? Porque o título é do nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje é a exposição de crianças na internet.
Sim.
E também existem situações em que pessoas que não os pais
expõem
a imagem de certas crianças, o que passa a ser mais complicado ainda, porque os pais, a gente vai ver logo adiante, ainda têm um direito aí de lidar com a imagem do filho.
Exatamente.
Mas que não é um direito ilimitado.
Eu te dou um exemplo. Eu conheço um casal de pais que tem um filho e que não decidiu não publicar fotos do seu filho na internet.
Uhum.
E aí uma pessoa da família dessas duas pessoas, né, tirou foto e publicou. Então,
é difícil, né?
Exatamente. Então a gente fala filhos, mas não é só filhos, como que nem tu colocou.
Sim,
das crianças, né? Mas geral. E é difícil os parentes entenderem certas opções dos pais, né?
É interessante que a questão da internet nesse assunto muda completamente o paradigma da imagem, né?
Uhum.
Hoje, o tratamento da imagem pessoal e o tratamento do direito à imagem e a própria proteção da imagem é algo muito distinto do que era antes de internet, né?
Uhum.
E quando a gente fala de imagem familiar ou quando a gente fala de algo que é muito importante, que é a privacidade familiar, a intimidade familiar, que é dá pra gente dizer que é um valor muito caro pra nossa sociedade, né?
Uhum.
Aquilo que ocorre dentro das casas, aquilo que ocorre na sua intimidade, aquilo que ocorre no seio da família, é algo que tradicionalmente, até hoje, tem ficado dentro de uma esfera de privacidade, até mesmo de intimidade, né? Inclusive de intimidade, o que se faz dentro de casa muitas vezes fica nessa esfera. E isso mudou com a internet. E é interessante a gente perceber que se a gente quiser ver as nossas fotos quando criança, se a gente não nasceu, né, a nossa infância não foi em tempos de internet, a gente precisa ir até a casa dos nossos pais, sei lá, abrir um armário lá, pegar uma caixa de sapato, uma caixa qualquer onde as fotos ficam guardadas, e você tem essa barreira física. E com a internet se perde essa barreira física. E, de repente, nós temos uma geração inteira que tá tendo toda a sua infância mapeada, monitorada, compartilhada e uma série de aspectos íntimos, muitas vezes, uma série de retratos de uma série de situações que talvez poderiam, no futuro, aquela pessoa poderia não querer que outros vissem. E também coloca esse problema de dificultar cada vez mais para o adulto no futuro, hoje criança, controlar o acesso a essas imagens, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com isso. Quando a gente fala em reconhecimento facial, né, e possibilidade de ligar imagens a pesquisas, de repente você consegue, talvez no futuro, você vai conseguir obter todas as fotos de uma pessoa, inclusive fotos que ela não gostaria que estivessem, né, que estivessem ao acesso de outras pessoas. Então é um grande problema, né?
E é um tema, é um problema e é um tema muito delicado.
Uhum.
Porque quando a gente começa a discutir isso, a gente interfere, não que a gente interfira, mas a gente fala sobre o comportamento dos pais com relação à imagem dos filhos.
Uhum.
E muitos pais não gostam que outros interfiram na criação dos seus filhos. Então, eu já passei por situações de conversar com amigos e de repente falar uma coisa dessa, né?
Uhum.
Ah, o pessoal expõe demais, o pessoal fica com a cara meio torta, assim, tortar um pouco a cara. E em palestras também, eu já dei algumas palestras para pais, né? Em escolas. Quando a gente começa a falar dessa questão da superexposição, do exagero...
Do oversharing
e o sharenting, né?
O sharenting.
O oversharing que é o compartilhamento do desmedido de informações, né? No caso de fotos que a gente está comentando, por exemplo. Então, a palavra sharenting, ela é uma fusão das palavras sharing, né, que é compartilhar, ou share, né? Sharing é compartilhamento. E parenting, que é paternidade. Então, seriam os pais compartilhando sobre os filhos. Tá? A gente vai trazer mais informações sobre isso ainda nesse episódio. Uhum. Mas, assim, muitos pais não gostam de ouvir isso que a gente está dizendo ou que nós vamos dizer adiante. E eu já enfrentei isso frente a frente com as pessoas. Inclusive, eu coloco, olha, se quiserem me xingar mentalmente, não tem problema.
É porque tem uma tensão aí, os pais quase sempre sentem muito orgulho do filho, aquela
claro,
coisa do pai também
sim.
Coruja,
mas, poxa,
querem mostrar aos filhos, né, o meu filho é o mais bonito, o meu filho é o mais esperto, mais inteligente, não sei o que.
É
o
mais precoce.
Olha que bonitinho isso que o meu filho fez aqui na praia
sim.
E tal.
Sim.
E eu diria que grande parte, se não a totalidade dos casos, quase totalidade dos casos, não há por parte dos pais uma intenção negativa, né, ao compartilhar a imagem dos filhos. Parece que há uma falta de, não diria de informação, mas uma falta de reflexão, muitas vezes, sobre o porquê que aquilo está sendo feito.
Eu acredito que compartilham foto dos filhos pelas mesmas razões que compartilham foto das férias, foto do carro novo, foto do prato de comida que estão comendo, foto... eu acho que existem... A gente não vai entrar nesse detalhe, nesse episódio, acho que existe aí uma certa carência do ser humano, entende? De se fazer... de se fazer notado pelos demais, pelos seus pares... E, de repente, até de se sentirem valorizados, né?
Então... a gente falou, na verdade, te interrompendo aqui, Vinícius, nós falamos sobre esse aspecto da questão que envolve compartilhamento e comportamento na internet lá no episódio 107, em agosto do ano passado. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre algumas dessas questões correlatas aí, vá lá no episódio 107. Tem alguns casos extremos de exposição que é bom que a gente use, claro, não é a regra, né? Mas casos extremos são bons para que a gente perceba eventuais problemas com uma facilidade um pouco maior. E um dos casos, tem um caso muito conhecido aqui no Brasil, Vinícius,
sim,
sobre isso.
É o caso Nissim Orfali. Tá?
É.
O que aconteceu? O Nissim, ele é um menino de família judia.
Uhum.
Aí os judeus, né, para as crianças, agora não lembro mais a idade, não sei se
acho
é 11,
que é 13,
13, 13 anos.
Eu acho que é 13, que é o bar mitzvah, né?
Isso, que eles fazem o bar mitzvah. E o bar mitzvah é uma grande festa, né, para a família.
É uma
né?
festa, acho que faz com que a criança entre na idade adulta ou possa participar de certos cultos.
Nós não somos os melhores para falar sobre isso.
A gente não preparou
essa parte. E então, assim, mas enfim, é uma grande festa, muito importante na vida do menino judeu.
Na vida do homem,
e que junta a família toda. Então... Para promover essa festa entre os familiares, que fique bem claro, né?
Uhum.
A família do menino fez um vídeo. Um vídeo que, dentro da família, é um vídeo engraçado para a família, entende? É. Fizeram uma música, eles contrataram uma empresa que fez uma música, uma produtora que fez uma música para o menino cantar. E aí foi dublado, né? Ele dublou a música, botaram imagens e tal, falando da vida dele, da família dele, das coisas que ele gosta e tal, né? Ou seja, é algo que dentro do ambiente familiar é perfeitamente normal, né? Não há nenhum problema. O que aconteceu foi que a família resolveu colocar o vídeo no YouTube para compartilhar, os pais, né? Colocaram o vídeo no YouTube para compartilhar com a família.
Aquela desculpa, né? De colocar material na internet. Ah, eu só quero compartilhar com os amigos aqui.
É, essa seria a ideia deles. O que aconteceu e que eles não esperavam, eu não sei exatamente como eles publicaram o vídeo originalmente. Eles podem ter, por exemplo, colocado o vídeo diretamente público no YouTube. Bom, aí qualquer um pode ter visto. Uhum. Ou eles podem ter colocado o vídeo como não listado, e aí alguém para quem eles passaram o link e compartilhou. Mas sim, o fato é o seguinte: uma vez que esse vídeo foi visto na internet, alguém percebeu o potencial viralizador do vídeo e começou a copiar o vídeo e reproduzir o vídeo na internet. Tá? E o vídeo viralizou, ou seja, milhões e milhões de pessoas assistiram o vídeo. O pessoal ficava tirando sarro do menino nos comentários. Inclusive, vários outros vídeos foram feitos, né, imitando o vídeo, de novo fazendo chacota, né, algumas até bem interessantes, assim, bem com um certo conteúdo até. Outras, a grande maioria, simplesmente tirando sarro do menino. Né? E a família tentou já de cara tirar o vídeo da internet, eles tiraram do canal deles, mas foi tarde demais, o vídeo já tinha se espalhado no YouTube. E aí eles entraram com um processo contra o Google para que fosse retirado do YouTube o vídeo. Em 2014 eles perderam o processo e em 2016 eles conseguiram reverter a decisão.
Eu até não consegui encontrar essa decisão, acho até que está sob segredo de justiça.
É, imagino sim.
Olha que interessante, até a decisão, né, até o processo tramitou sob segredo de justiça, porque é uma coisa muito sensível. Uhum. O vídeo é visto como engraçado, as pessoas veem e dão risada, acham engraçado aquilo, muitas pessoas acham aquilo ridículo. Uhum. Só que tem certas coisas que só fazem sentido dentro ali da privacidade familiar, né, do ambiente familiar. E quando você tira aquilo daquele contexto, tem esse risco. O menino teve... Eu li uma reportagem um dia desses, a gente estava pesquisando aqui para o episódio. O menino teve um tempo que andar com seguranças na rua.
Sim.
Então, as crianças lidam muito mal com esse tipo de questão, né? O fato da criança estar em formação e a personalidade da criança estar se formando, dependendo... Aí, no caso dele, 13 anos, não, né? Já é um adolescente. Mas crianças mais jovens não sabem lidar muito bem com a questão da imagem, com a questão da exposição, sim, com a questão da crítica. Isso pode gerar uma certa ansiedade na criança. E tem um outro efeito que a gente não vai tratar aqui, é que expor demais a imagem infantil pode fazer também e pode influenciar também no próprio uso e no próprio vício da tecnologia que desperta em certas crianças. Ou seja, as crianças não largam mais o telefone, o tablet, enfim. A tecnologia não é um problema nesse caso. Você tem uma série de efeitos positivos, mas como tudo, né, até água, se você tomar em excesso, você pode morrer. A tecnologia mal utilizada ou utilizada sem uma reflexão, sem um cuidado, sem um porquê, aquela pergunta, por que que você está publicando tantas fotos do seu filho? Qual é a necessidade, ou qual é a utilidade, ou, né, por que que isso está sendo ocorrido, deve ser sempre colocado em questão. E assim como aconteceu com o caso do Nissin Orfale, a imagem, nós não sabemos a direção que essa imagem pode tomar ou o uso que essa imagem pode ser feita no futuro. Inclusive, pode levar a que certas pessoas façam juízos de valor sobre aquela situação, sem que você perceba. É o caso... não é a mesma coisa, mas tem a ver com a imagem. O casal de turistas que estava em Fernando de Noronha decidiu pegar um tubarão para tirar um selfie com o tubarão, né? Um tubarão pequeno. E aí o tubarão mordeu a mão da pessoa, enfim, foram multados em 20 mil. De repente você não percebe o porquê que você... O que, que as pessoas estão fazendo certas coisas, e a ideia do tubarão é um pouco simbólica, porque muitas vezes as pessoas não percebem, não, elas simplesmente entram no automático.
E sem contar que elas, para se exibirem com o tubarão na mão, né, elas cometeram um erro que em Noronha não se pode cometer, que todo mundo que vai para lá tem que saber, né? Uhum. Você não pode mexer com os animais, você não pode ir pegando os animais. Golfinho, por exemplo, você não precisa nem encostar, você entrou na água com o golfinho dentro junto, ou seja, está lá o golfinho, você não saiu fora, ficou lá com o golfinho, né, você é multado.
Olha só.
Você é multado, é R$3.000, assim, é para começar a brincadeira, tá?
Uhum.
Apareceu o golfinho, você está nadando, você não saiu da água, você ficou com eles, R$3.000. E no caso aí eles pegaram, eles não só ficaram no
com eles tubarão. Pegaram o tubarão.
Com o tubarão, né? Você pode nadar, não tem problema. Mas eles pegaram o tubarão, entende? Então, eles fizeram algo muito errado. E me parece que nessa palavra, nessa frase, essas duas palavras, esse verbo pegar, né? E a segunda palavra, tubarão, são duas coisas que não deveriam estar juntas na mesma frase.
Sabe que a imagem, ela é um dos aspectos mais... Um dos aspectos, não é o único, importantes da personalidade. A nossa imagem pessoal, a imagem projetada, ou a imagem que nós queremos que seja projetada, e o direito que nós temos de controlar a própria imagem, é algo muito fundamental para a privacidade. Uhum. Nesse caso do tubarão, por exemplo, essa imagem pode comprometer a vida dessas pessoas que eventualmente fizeram uma bobagem ali.
Sim.
O tribunal da internet já começou a julgar, né?
Sim.
Que não tem arrancado o dedo da pessoa, enfim.
Mordido o pescoço, então.
Eventualmente as pessoas não sabiam, não são pessoas de má índole, podem ter se empolgado ali, como de fato disseram que fizeram, né? Se empolgaram numa situação, cometeram um erro, as pessoas cometem erros, nós cometemos erros o tempo inteiro. Mas e com as crianças? Nós queremos tirar o controle da imagem das crianças no futuro? E aí nisso, Vinícius, tem uma cartilha do NICBR, que eu creio que foi lançada essa semana, ontem, eu estou tentando achar aqui, porque me parece que o dia ontem foi o dia da internet segura, foi lançado pelo NIC alguns guias sobre internet segura, e um deles, Guia Internet Segura para Seus Filhos. E há algumas coisas bem interessantes aqui, Vinícius, eu gostaria de ler, se tu não te importa.
Manda ver.
Algumas dicas, alguns riscos que eles falam, né? Tá num formato assim bem fácil de ler, com imagens, com desenhos, e eles dizem, entre outras coisas, fotos e vídeos dos seus filhos podem viralizar rapidamente, eles podem se tornar web celebridades, terem as vidas super expostas ou ainda serem ridicularizados em função disso. Outra, aquilo que é divulgado na internet pode se espalhar rapidamente e dificilmente pode ser excluído. Fotos e vídeos dos seus filhos poderão estar disponíveis mesmo quando eles já forem adultos. Ainda, seus filhos podem ser vítimas de cyberbullying ou acusados de tal prática caso postem, curtam ou compartilhem fotos, vídeos e mensagens difamando e humilhando os colegas na internet. E por último, crianças ainda estão em período de formação de personalidade, não possuem maturidade emocional, não sabem lidar com opinião ou desaprovação, ou até mesmo desprezo dos demais. Imagem dos seus filhos postadas podem gerar neles a expectativa de como serão recebidas e poderá ser frustrante caso eles não sejam curtidas rapidamente, ou ainda caso recebam comentários negativos e preconceituosos. A gente vai deixar o link aqui para essa cartilha, mas é um pouco disso que a gente está falando, né, Vinícius?
Não, é um pouco, não.
É
na mosca o que a gente tá falando. Se a gente tivesse combinado com o pessoal do NICBR, tinha sido perfeito. E Guilherme, a cartilha do NICBR, ela traz inclusive uma questão que nós havíamos já preparado para falar no episódio, antes de vermos a cartilha. Né? Mas não tem problema nenhum, é muito bom, ou seja, é sinal, claro, que a gente não tá.
Estamos alinhados.
A gente não tá tão errado assim. que é com relação ao exemplo que os pais dão para os filhos.
Ou podem
dar para os filhos, né? Essa questão da autoexposição excessiva, né? Você pode passar, ou seja, os pais, ao se exporem excessivamente, eles podem passar para os filhos a imagem, a ideia de que não há limites com a imagem pessoal. Sim, então você pode fazer o que quiser. Ah, sou eu, a foto é minha, eu faço o que eu quero, né? E várias vezes, ou seja, os pais se preocupam com a exposição dos filhos, acham até que certas crianças se expõem demais, mas, no entanto, eles mesmos acabam se expondo demais. Eles mesmos têm uma presença...
Muito intensa,
na internet,
né?
Muito intensa, com relação a absolutamente tudo que fazem. É, e, de novo, aquela necessidade de autoafirmação, de reconhecimento pelos outros e por aí vai.
Né? Aprovação.
É, aprovação, etc. E o que acontece é esse conteúdo das imagens pode envolver as crianças, né, em situações de bullying, em situações de imagem sexual. Então, você tem um grande problema com relação a isso. E não adianta você ficar preocupado com as crianças se expondo se você mesmo se expõe, que é a questão do exemplo. Né? É. Como é que você vai pedir para alguém fazer uma coisa, né, vai dizer para o seu filho, faça tal coisa, e ele vê que você faz o contrário, você faz o contrário que você está dizendo para ele fazer.
Os pais em geral fazem muito isso, né?
As pessoas em geral fazem muito isso. É, a gente é muito bom para dar conselho, né? Agora, para seguir os nossos próprios conselhos, aí a coisa é um pouco mais complicada. Então, isso é bem comum, não só entre pais e filhos.
Sabe que essa banalização da imagem, quando a gente fala em imagem sexual, muitas vezes os pais não percebem. Quando começam a postar imagens de crianças seminuas, na praia, né, com trajes menores. É uma coisa delicada, porque grande parte das pessoas não vê problema nisso. E de fato,
eu não vejo problema.
Pois é, nós não vemos. O problema é que esse tipo de imagem pode ser usado por pessoas na internet com intenções bem desviadas.
Inclusive,
tem muitas redes de pedofilia que usam esse tipo de imagem retirada de Facebook de crianças seminuas. É algo que acho que os pais não gostariam que ocorresse. Eu sei que é complicado a gente ficar falando esses exemplos extremos. Né? De repente, vão sequestrar o seu filho, vão usar a imagem do seu filho em redes de pornografia infantil. São exemplos bem extremos, mas que podem ocorrer.
Claro, e eu fico bem tranquilo de comentar isso, porque inclusive o próprio Nick BR traz esse cuidado,
essa recomendação
né, na sua cartilha, porque as fotos das crianças, elas podem e são utilizadas muitas vezes com fins, inclusive comerciais nessas redes de troca de imagens de crianças e tal, que normalmente envolvem pedófilos, né? Uhum. Então, é muito delicado. É claro que, poxa, alguém que está nos ouvindo que vai dizer assim, poxa, mas a pessoa tem que ser muito desequilibrada para achar sensual a foto de uma criança, né, numa praia, né?
É, mas ocorre.
Mas acontece. E aí a gente tem que tomar o cuidado de expor cuidar essa exposição, não exagerar na exposição, né?
É a questão da intimidade familiar.
Exatamente. Então, se tem um cuidado com isso. Claro que podem, e alguns de vocês que estão nos ouvindo, podem dizer assim, mas o pai, a mãe que tira a foto e publica a foto, a intenção deles não é má. Não, sem dúvida nenhuma, não é má. O problema é a cabeça do outro lá que está fazendo mau uso, né? Que tem... vendo uma maneira diferente aquela foto. E esse é o problema que nós temos que resolver, não os pais deixarem de exibir os seus filhos.
Eu tenho uma opinião, a minha opinião sobre isso é que os pais não deveriam expor os filhos até uma certa idade bem adiantada. Ou se fossem expor em situações mais amplas, a imagem com outras pessoas, mais inevitáveis. Mas essa é uma opinião pessoal, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre cuidado à imagem. Mas eu sei que tem gente que aposta muito nisso, né? Tem até aquele filme, a gente tinha falado para colocar um pouco mais adiante, né, Vinícius? Mas o filme, te peguei aqui no contrapé, né? Aquele filme das crianças ricas,
Rich Kids of the Instagram.
Que tem pais que apostam, né? Que monetizam a imagem dos filhos e adoram essa exposição que os filhos têm sem perceber os problemas.
Uhum, sem dúvida.
Parece que esse filme fala um pouco sobre isso.
Assim, ele não é um filme, né? Ele é um documentário na internet, né? Rich Kids of the Instagram. E, de novo, ele mostra um extremo, né?
Uhum.
São crianças de famílias extremamente ricas, né? E aí o comportamento delas na internet, especialmente no Instagram, né? Que, por isso o título, né? Rich Kids of the Instagram. E é muito interessante você ver isso, mas de uma forma... Ali tá praticamente caricato, né? Porque não é a realidade de todo mundo.
Não.
Né? Pelo contrário. Mas traz de uma maneira bem evidente esses problemas, né? Essa...
Quer ver uma outra situação bem extrema de super exposição, super utilização de imagem infantil? São aqueles concursos de Miss, onde as menininhas muito pequenas são obrigadas a participar de toda aquela coisa, e muitas vezes não choram, não perdem, e às vezes a mãe ou o pai estão querendo projetar na criança algo que eles não foram ou algo que eles não tiveram. E essa questão desses concursos é algo muito criticado, justamente pela criança não estar preparada para participar daquilo. E eu acredito que tem um pouco a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui. E o Sharenting?
E os
estudos aí que você levantou, Vinícius?
É justamente aí que eu ia entrar agora. E o Sharenting, Guilherme, que é esse compartilhamento por parte dos pais, né, de informações sobre os seus filhos, ele foi estudado por... Bom, esses assuntos, o oversharing, o sharenting, né, isso vem sendo estudado já por vários pesquisadores em várias universidades, especialmente nos Estados Unidos. A gente tem encontrado bons estudos assim, a serem lidos, até para a gente se conscientizar. Um deles... é uma pesquisa nacional feita por um hospital, que é o Mott Children's Hospital, e eles levantaram que 74% dos pais conhecem outro pai que publicou muita informação sobre o filho nas redes sociais. Desses 74%, 56% relataram que esses pais que eles conhecem publicaram informações embaraçosas sobre seus filhos. 51% desses pais publicaram informações de localização das crianças. Então, quando você tem um celular com GPS, hoje praticamente todos os smartphones têm, você tira uma foto, na sua foto fica marcada a geolocalização, latitude e longitude, aonde a foto foi tirada. E quando você sobe essa foto para a internet, esses dados vão junto com a foto, porque eles fazem parte da estrutura do arquivo da foto. Uhum. Eles não ficam no aparelho, né?
É, não em todos os casos.
Não em todos os casos, mas o Facebook, por exemplo, ele descarta a informação. Descarta, na verdade, não exibe, mas não quer dizer que lá nos bancos de dados a informação não esteja.
Tá?
E 27% desses 74% dos pais, né, que conheciam outros pais que publicaram demais sobre os seus filhos, 27% publicaram fotos inapropriadas. Lembrando, isso aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. O Brasil, nós temos como característica desde o tempo do Orkut, né,
Guilherme?
O Brasil é campeão de interação nessas redes sociais. Seja, em termos de atividade, em termos de número e atividade. Então eu imagino...
E qualidade.
E qualidade
da interação.
Também.
Ou a baixa qualidade.
Então a gente... Esses números aqui, eu acredito... Não, a gente não tem nenhuma verificação. Eu acredito que esses números aqui seriam maiores no Brasil do que nos Estados Unidos. E seria bem preocupante, né?
Eu acredito. Nós não temos números, né? Mas eu acredito que sim.
Que sim.
E o outro estudo, Vinícius?
O outro estudo, ele foi... A gente tomou conhecimento dele através de um artigo chamado Not at the Dinner Table, Parents and Children's Perspectives on Family Technology Rules. É um artigo que a gente está disponível na internet, a gente vai botar o link para ele, inclusive, no show notes. E esse artigo trata sobre esses vários aspectos da tecnologia no convívio familiar. E nós destacamos aqui alguns trechos desse artigo que tem a ver com este assunto diretamente. Tá? Um desses trechos diz o seguinte, né, livre tradução nossa aqui.
Sua.
Se tiver ruim é meu, isso que eu ia dizer.
Tá, segue. Tô brincando contigo, vai lá.
Pais e filhos concordam que os pais devem desplugarem-se quando estão passando tempo com a família, enquanto apenas os filhos expressam frustração com a prática comum dos pais de postarem sobre os filhos online. Ou seja, tanto os pais quanto os filhos, pesquisados, né, nas famílias que participaram da pesquisa, entendem que tem que ficar longe da tecnologia quando está passando tempo com a família. Então, você está no almoço,
no jantar, por exemplo.
No jantar, você foi para um parquinho ou alguma coisa do gênero. Mas, no entanto, somente os filhos é que expressam frustração com o fato dos pais publicarem sobre eles. É? Então, eu botei até aqui, moral da história, os pais não se dão conta do que estão fazendo. Eles não estão observando o que eles estão fazendo e como é que isso está afetando os filhos deles.
Mas é necessário dizer também, Vinícius, que o vício na tecnologia ou as redes sociais, de uma forma geral, até a gente estava vendo numa palestra de um autor, não vou lembrar o nome dele agora, que escreveu o livro Deep Work, que ele diz que as pessoas estão perdendo a capacidade... as pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrar unicamente em algumas tarefas e tal, porque muitas dessas de redes sociais e das coisas, e da própria internet, mas muitos sites e redes sociais principalmente, são construídas de uma forma a criar em ti uma certa dependência. E uma vez criada essa dependência, é muito difícil, nós todos, para nós inclusive, é difícil muitas vezes até trabalhar com várias janelas abertas, quando você vê, você está lá no Facebook, é algo complexo também, e algo que tem até pessoas que começam a psicólogos que lidam com isso, com vício de internet também. Então o problema fica mais complicado ainda, né?
Exatamente. E tem o livro, Guilherme, que tu citou, ele é o do Dr. Cal Newport.
Cal Newport.
Isso. Eu te passei o link e vamos botar no show notes. Ah, inclusive, tem uma participação dele no TED Talks. Tá? Tem uma palestra dele lá. Eu sei que muita gente não gosta do TED Talks, mas tem material bom lá. Pode ter aquelas palestrinhas que não valem nada, mas tem material bom lá. E nós vamos colocar também o link no show notes para... o vídeo dele.
O vídeo e o livro,
né? Já tô com os dois links separados aqui.
Parece um livro de autoajuda, mas não é, tá, pessoal? O livro é bem interessante, trata com vários problemas que muita gente tem de conseguir se concentrar na internet. O que mais que esse estudo traz, Vinícius?
Bom, o estudo...
Not at the dinner table.
Esqueci de dizer que esse estudo é de pesquisadores da Universidade de Washington e da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Uma outra observação eles trazem o dobro de crianças do que de pais reportavam que os adultos não deveriam fazer overshare pela postagem de informações online sobre as crianças sem a permissão delas. De se acharem no direito de publicar sem a permissão das crianças. E sobre isso tu vai falar adiante também, né, Guilherme? E o terceiro e último destaque que a gente fez desses artigos, assim, que é bem relevante com relação a esse assunto, é o seguinte. As crianças participantes reportaram que elas acharam conteúdo embaraçoso e sentem-se frustradas com os pais contribuindo publicamente para a presença online deles sem a sua permissão. De novo a palavra permissão aqui. Tá, colocada pelas crianças, então que elas se sentiam frustradas em ver os pais criando uma imagem, uma presença virtual delas, sem a permissão delas. E também achavam o conteúdo que seus pais publicavam embaraçoso para elas. Então, olha que isso aqui é fato, isso aqui não é achismo, tá? Isso aqui é o resultado da pesquisa.
Sim.
Então, os pais têm que ficar muito alertas para essa questão de publicação de conteúdo sobre as crianças, porque e sem a permissão delas, né? Porque as crianças não gostam disso. Pelo menos a maioria, não quer dizer todas.
Lá nos Estados Unidos, né? Talvez isso possa se alterar, se a mesma pesquisa se fosse feita aqui, talvez se alterasse. Né?
Pode ser.
Tem um outro aspecto, um aspecto um pouco mais jurídico disso, que é o próprio dever que os pais têm de proteger né, e de cuidar do próprio filho. Aquela ideia do poder familiar que os pais têm sobre os filhos envolve a situação de você alimentá-lo, você vesti-lo, você educá-lo. E o próprio Marco Civil sobre educação digital fala que as escolas existiria um dever aí do Estado de promover a educação digital. E essa educação digital passa, ao meu ver, por boas práticas, até por um retorno à netiqueta que a gente tinha lá no início da internet. Parece que foi se perdendo um pouco o bom uso, o uso adequado, o uso não tão desmedido como é feito hoje. Mas há dois polos principais aí nesse aspecto jurídico. Primeiro, na minha visão, talvez esteja errado, posso estar errado aqui, mas na minha visão é o seguinte: primeiro, os pais sim têm a liberdade de expressão, e dentro dessa liberdade de expressão, eles têm o direito de se manifestar, inclusive sobre os próprios filhos, e inclusive com fotos deles e dos filhos. E aí deve vir a pergunta que liga com outro direito poder aí que existiria, né? O direito dever. Por que que se está publicando aquela imagem? Porque se por um lado nós temos a liberdade de expressão como um direito, há também o dever de proteção da imagem da criança pelos próprios pais. Os pais precisam proteger e preservar a imagem do infantil, a imagem dos próprios filhos, não apenas pensando no presente, mas pensando no futuro. O que aquilo pode trazer do futuro da pessoa. Então, esse direito que eles têm de liberdade de expressão e de se manifestar sobre os filhos, ele deve ser balizado, ele deve ser limitado pelo dever de proteção da imagem. Então, esse dever de proteção vai fazer com que os pais só possam utilizar a imagem dos filhos no interesse da própria criança e não no interesse deles próprios, dos pais. Aquela ideia de você ficar expondo demais a imagem da criança para deleite pessoal, em tese, juridicamente, você estaria fazendo uma prática, você estaria desrespeitando o seu dever de cuidado de imagem do seu próprio filho, né? Além desse próprio descuido, e alguns poderiam até sustentar isso, esse descuido poderia inclusive levar a um abuso psicológico. Isso que você colocou antes, das crianças não gostarem, o pai que não observa isso pode estar abusando psicologicamente do seu próprio filho. Ter a imagem, ninguém gosta de ter a sua imagem exposta contra a sua vontade, certo?
Sem dúvida nenhuma.
Você não gosta disso. Por que que... Né? Claro que quando a criança é mais jovem, o poder de decisão dos pais, ele é bem amplo. É uma criança ainda, né, um ano, seis meses, não tem nenhum poder de decisão ou de opção, ou, né? Mas ainda assim a imagem dela precisa ser protegida. Quando a criança, né, vai crescendo, vai se tornando adolescente, aí... os pais vão perdendo um pouco essa interação, mas ainda assim devem proteger a imagem dos filhos como esse direito de família, né? A proteção da criança que a própria Constituição coloca, que deve estar acima de qualquer outra coisa, né, Vinícius?
Então, é importante que os pais se deem conta que, além das questões psicológicas, né, que dizem respeito aos seus filhos, mesmo que isso nunca venha a parar na justiça, é importante que se avalie muito bem o que se está fazendo. Eu não canso de frisar isso aqui, que as pessoas, eu falo isso nas palestras também, que as pessoas parem para pensar em qual é a intenção delas em fazer a publicação daquele material. Se a intenção, com relação, aí pensando aqui na questão dos filhos, tá? Aí se você é sua própria imagem, tudo bem, você é maior, você pode decidir mesmo com uma intenção não muito elevada resolver fazer a publicação. Mas com relação aos seus filhos, qual é a intenção? É de fato permitir que parentes possam acompanhar o seu filho, parentes distantes, assim, que estão morando longe e tal? Se é isso, você tem maneiras de fazer esse compartilhamento de uma maneira mais segura, né? Você pode, no próprio Facebook, você tem a opção de limitar quem pode ver as fotos. Quem pode assistir os vídeos também, você tem como limitar no Facebook. E qualquer material que você for lançar na internet, sempre passe por esse filtro qual é a intenção. Se é exibir por sua vida feliz para os outros, se é buscar autoafirmação, não faça isso à custa dos seus filhos.
A gente não pode também, e aí que torna um assunto mais difícil ainda de ser tratado, é demonizar as redes sociais.
Sim.
Claro que a gente nota uma, eu diria que uma... Eu não sei qual palavra usar, mas uma... se tem muito conteúdo de baixa qualidade, agora tem uns problemas que se tratando no Facebook de muitas notícias falsas sobre essa questão política, e as pessoas caem, entram de cabeça nessas notícias. Uhum. Tem, né, parece que o ambiente é um pouco construído assim para uma diminuição do teu senso crítico. O ambiente é construído um pouco para isso. O ambiente também é construído, é um outro artigo que eu estava lendo esses dias que falava sobre isso, até na revista Science, que é essa busca de recompensa que as redes sociais te trazem. Talvez a gente precisaria de um psicólogo para nos explicar isso, mas essa sensação de ser curtido, de ser gostado, de ver, ó, oh, que legal, que bonito teu filho, olha como ele tá lindo ou como ela tá linda, faz com que a pessoa alimente também o seu próprio ego. E em algumas situações pode até ser positiva, quando não envolve apenas a imagem das crianças, porque mexe um pouco também com a autoestima. Pessoas com baixa autoestima podem ter um ganho psicológico aí nisso, mas também leva um pouco aquilo que a gente falou lá no Homem de Internet, que é o narcisismo. E aí não é apenas um narcisismo pessoal, é um narcisismo com a criança. Olha, uhum, que legal, olha como a minha família é perfeita, enfim. Então, essas questões, ao extremo, também podem representar problemas psicológicos até mesmo, né? Eu só, até para terminar, podemos ir terminando, Vinícius?
Sim, claro. Acho que já comentamos bastante do assunto.
Eu queria só relembrar uma outra coisinha do direito aqui, que é as crianças, e o próprio ECA fala isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos os direitos fundamentais dos adultos são garantidos também às crianças. Claro que você tem os limites da própria idade, os limites da própria capacidade, certas coisas que um adulto pode fazer, uma criança não pode, certas limitações são conhecidas, mas todos os direitos da personalidade que a gente conhece, praticamente todos, eu diria, mas honra, imagem, privacidade e intimidade também devem ser garantidas à criança. Deve ser algo que deve ser levado em consideração quando o pai publica a imagem do filho, porque isso tudo envolve a dignidade da criança. Assim como o ser humano, o adulto tem a dignidade da pessoa humana, também tem a dignidade que se aplica à criança, que é um humano. E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala ainda lá no seu artigo 16 o seguinte, que é o direito ao respeito à criança. Diz o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Ou seja, faz sentido sim que você pense nessas coisas, que você inclusive pergunte, ou melhor, que você oriente, não deixe o seu filho achar que a publicação da imagem ou o uso da imagem é algo que não possui limite algum, que não possui riscos ou que não pode prejudicar a pessoa no futuro. É algo que a gente deve cuidar muito, e ainda mais em tempos de internet. Se a gente for fazer uma previsão para o futuro aqui, Vinícius, talvez as pessoas que hoje se... Porque privacidade cada vez mais é difícil de você controlar, é um direito difícil de você manter, né? De você realmente guardar a sua privacidade. No futuro, com toda essa exposição, as pessoas que se preservam hoje, por incrível que pareça, eu creio, vão ter uma certa vantagem no futuro, porque vão ter um controle um pouco maior sobre a imagem, sobre as coisas que aconteceram. A gente não sabe como tudo isso vai ser usado no futuro. E me parece que a prevenção aqui, em relação às crianças, seria a melhor saída.
E o cuidado, né? Porque depois que está publicado e já passou o tempo, né? A criança cresceu, ela não gostou daquilo que está lá, não vai dar para tirar. Né? Uhum. O caso do Nissin Orfalha, que a gente comentou no início, em 2016 ganharam para remover o vídeo da internet e o vídeo continua na internet. Eu pesquisei nesse momento, pesquisei no YouTube.
Eu pesquisei, tá? Pesquisei antes
o
também.
O primeiro vídeo que aparece na pesquisa é o vídeo que a família publicou.
E outra coisa, eu não acredito que a gente deva eliminar a privacidade familiar, sabe? Eu acho que a privacidade e a intimidade familiares ou familiar, eles são autores, o próprio Pietro Perlingieri fala isso lá no seu livro Perfis de Direito Civil, é uma condição para o livre desenvolvimento da pessoa. Nós, enquanto pessoas, precisamos desses espaços protegidos, principalmente na família, na casa, e eu acho saudável, talvez aí seja uma opinião, posso ser até interpretado como meio moralista, Vinícius, eu tenho esse medo às vezes, sabe? Não é esse o caso. Eu acredito realmente que isso é positivo para a formação das pessoas. Esses espaços preservados, esses espaços reservados são úteis também para o nosso crescimento enquanto pessoa, me parece. Então, pessoal, nos encontramos agora. Esperamos que vocês tenham gostado dessa discussão aqui envolvendo crianças. Esperamos também que isso sirva como uma reflexão, e até mesmo aqueles que acharem que talvez a gente possa estar errado em uma ou outra coisa, ou em tudo, por favor, nos envie uma mensagem. A gente é um tema em debate, é um tema que está sendo formado, e essas nossas reflexões também estão sendo formadas aqui nesses momentos. Então é sempre bom debater, ouvir o contrário, é algo muito positivo, ainda mais nessa
questão. E precisamos de estudos nessa área aqui no Brasil, né?
Você tem o Instituto Alana, que fala sobre essas questões envolvendo as crianças, mas sim, precisamos mais falar, estudar, a academia está aí para isso também, né? Bem, pessoal, então nos encontramos no episódio 119 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
Até a próxima.
Este podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Acesse www.brownpipe.com.br.